Sejam bem-vindos ao podcast da Associação LAD. O podcast chama-se Conversas à Solta e pretende ser, tal como o nome indica, uma conversa bem solta e livre sobre os assuntos que nos vierem à cabeça. Iremos ter convidados diversos, temas diversos e a conversa será fluida e sem um guião pré-definido. A Associação LAD é uma associação cívica. Gostava que nos seguissem nas redes sociais. O podcast, já sabem, chama-se Conversas à Solta. O nosso e-mail para sugestões para o podcast, sobre comentários, o que quiserem, chama-se podcast@associação-lad.org. Falem connosco, digam-nos o que acharam, dê-nos sugestões, ideias, enfim, façam comentários. Visitem também o nosso site, que é associação-lad.org, e digam-nos também de vossa justiça aquilo que acham acerca do nosso projeto. Hoje temos um convidado que também é o presidente do Conselho de Fundadores da Associação LAD, que é o professor José Adelino Maltês, que é licenciado em Direito, professor catedrático de Ciência Política, já jubilado, e um homem que tem uma visão sempre muito abrangente da política, da vida, dos temas, e com quem é sempre um prazer conversar. E portanto, vamos a isto. Meu caro professor, é um gosto tê-lo neste primeiro episódio do nosso podcast Conversas à Solta. E é isso que nós pretendemos, é uma conversa à solta. E pegando, começando pelo princípio, isto é, pelo evento de dia 23 de novembro, sobre as ameaças às democracias europeias e o caso do 25 de novembro, pareceu-me que faltou ali, para muita gente mais nova, o enquadramento histórico do 25 de novembro. Isto é, as pessoas sabem o que foi o 25 de abril, mas desconhecem completamente o que é que se passou para acontecer o 25 de novembro. Isto porque nós sabemos que o 25 de novembro não é ensinado nas escolas, não aparece sequer nos manuais, é uma data que não existe na história portuguesa no secundário. E por isso pedia-lhe se era capaz de, sinteticamente e de uma forma clara, explicar a todos o que é que aconteceu entre o 25 de Abril, o que foi o 25 de Abril primeiro, e o que é que se passou até ao 25 de Novembro e porque é que ele foi tão importante. Era isto que eu lhe pedia.
É muito difícil, porque ainda hoje cada um quer cumprir Abril, cada um tem... Ai, Abril, cada um tem o seu entendimento da data, do sonho e porque é que isso aconteceu. Em termos técnicos, nós tínhamos um regime muito longo, 48 anos é muito tempo, são não sei quantas gerações que foram morrendo, os mais velhos que ainda eram do tempo da monarquia, que ainda eram do tempo da Primeira República, e ali nos finais dos anos 60, o que já temos é gente que nasceu já em ditadura, os mais maduros já tinham nascido todos em ditadura. Não havia uma personalidade republicana viva, com prestígio, muito menos monárquica. E, portanto, o 25 de Abril, porque o que estava antes durou tempos demais, é, em primeiro lugar, uma substituição de gerações. E depois é um tempo onde ninguém quer o regresso à Primeira República, ninguém quer repor a ordem anterior ao 28 de maio de 1976 e, curiosamente, as forças que estiveram na base da ditadura são as forças que estão na base de Abril, isto é, o poder militar, sem ser um poder militar sedicioso, um poder militar hierarquizado. Não, não nos esqueçamos que os homens que são escolhidos para chefes, um era o chefe de Estado-Maior e o outro era o vice-chefe do Estado-Maior, né? Quer dizer, e curiosamente, um capitão que fez o golpe de Estado do 25 de Abril e que quer manter-se como chefe depois do 25 de Abril, é um tipo que recebe as insígnias de brigadeiro provisoriamente, arvorado em brigadeiro, arvorado em...
Estamos a falar de...
Portanto, estamos a falar dos principais líderes da Revolução, o Otelo Saraiva de Carvalho, arvorado em... Certo. Depois de cumprir a missão, regressou a major. Uhum. Portanto, isto é a parte mais simbólica do 25 de Abril. O chefe provisório não é promovido, é provisoriamente instalado como chefe, o que significa uma continuidade hierárquica.
Certo.
Portanto, é uma revolução a bater paula, é uma revolução
muito bem.
Ordenadinha, é uma revolução de substituição, certo, de quadros, que não vamos agora falar do problema da guerra, que tem que resolver, sim, o problema da guerra, mas que tem que repor ordem na caserna.
Uhum.
E tem que mandar os militares para quartéis.
Certo.
Ponto.
Certo.
Isto é uma coisa que não aconteceu na Primeira República, porque por trás das movimentações todas da Primeira República está um partido sozinho. Há um partido único,
uhum,
que emerge no dia 5 de Outubro e que depois se divide em três. Mas é um partido que assalta ao poder.
Certo.
Neste caso concreto, não. Foram as Forças Armadas, como Forças Armadas, que conquistaram o poder e que prometeram desde logo envolver os políticos velhos e novos, com partido ou sem partido, para gerirem o poder. E prometem fazer isto num prazo de X meses.
Está a falar do MFA.
Estou a falar
do movimento das Forças Armadas.
Da tropa toda.
Ok.
A nossa missão é estar aqui, fazer, libertar os partidos, permitir que eles venham à luz do dia, organizá-los, vamos gerindo a coisa, mas depois fazemos eleições, as eleições fazem uma Constituição e a seguir à Constituição é como for lá e nesse dia tudo acaba. E o nosso papel é voltar. Este é o plano do 25 de Abril.
Voltar à caserna.
Voltarmos à caserna.
Certo.
Pronto. Tudo isto não correu assim tão bem como parece.
Pois.
Em primeiro lugar, o primeiro governo, a escolha do Presidente da República, que era lá entre os membros da Junta
Salvação Nacional.
Salvação Nacional, acabaram por escolher o Spínola. O Spínola acabou por escolher um primeiro governo com todos os partidos, mas com um determinado estilo. O Spínola entrou em guerra com a restante oficialidade. O Spínola e o governo que o Spínola escolheu foram corridos e começou aqui o primeiro golpe, que foi o golpe de afastar os spinolistas e os velhos republicanos, tipo Palma Carlos.
Isso em que ano? Isso em que
isso logo dois meses depois.
Dois meses depois.
Dois meses depois.
Ok. Estamos a falar de 74.
Estamos a falar de 74.
Exato.
Depois começou a brincadeira, porque os oficiais com consciência política estavam divididos entre uma ala de extrema esquerda e uma ala disciplinadamente comunista e outros que não eram uma coisa nem outra. Aquilo começou com agitações e há um primeiro desestabilizador que é o chamado 28 de Setembro,
uhum,
de 74.
Certo.
Um grupo de partidos que os outros dizem que são de direita apelam à maioria silenciosa, apelam ao papel do Spínola, há um contragolpe político, isto é, há um golpe contra-revolucionário, dizem os comunistas e os seus aliados, é preciso pôr barreiras nas estradas, é preciso afastar do governo os comprometidos com a maioria silenciosa e acabam por vencer os comunistas e os seus aliados e o Spínola tem que ir para o olho da rua, tem que renunciar. Grande golpe revolucionário, começo propriamente dito do PREC. Há prisões, sem culpa formada, mistura-se alguns tipos do antigamente com os líderes dos partidos que não estavam no caldinho governamental, porque os partidos que foram para o governo foram escolhidos pela tropa. Escolheu-se o PCP, escolheu-se o PS, que era um grupo de 20 amigos do Dr. Mário Soares, mais do que isso ainda não havia nada. Uhum. Escolheu-se o Sá Carneiro e os deputados liberais, que era certo. O PPD. Pôs-se aquilo que viria a ser do CDS no Conselho de Estado. Escolheram-se uns amigos do PC, o MDP-CDE, e isto é que era o governo provisório.
Certo.
Todos os que saíam fora disto tinham um destino marcado, podiam ser qualificados como fascistas e implicados no 28 de setembro e depois tinham o destino de ou ir para o exílio ou ir para Caxias, onde estavam presos.
Certo, como aconteceu com muitos.
Muito antes. Primeiro golpe desequilibrador, 28 de setembro, fim do spinolismo e aquilo fica reduzido o campo de comando. Setembro, outubro, novembro, dezembro, já estamos naquilo, o processo revolucionário em curso.
O chamado PREC.
Dezembro, janeiro, estão marcadas eleições para a Constituinte.
Uhum.
Um golpe anterior, o chamado 11 de março.
Certo.
De 75. Inventou-se que os espinolistas de direito poderiam fazer uma revolução. Fazem-se umas provocações.
Foi
a uns
uma inventona
tiros.
Na sua opinião?
Inventona com tiros.
Pois, alguns
há
tiros.
Sempre uns tipos sim. Que saem para a rua a acreditar que isto podia acontecer, que iria haver a matança da Páscoa, uma rasteira. Nesse dia, novo golpe.
Era uma rasteira de quem? Foi uma rasteira de quem?
Dos palermas, dos tropas que gostam da teoria da conspiração, se eles têm armas e gostam de excitar-se com estas coisas, é um perigo,
acreditam,
a tropa está
acreditam.
Sozinha. Pronto, uma rasteira. Mas uma rasteira terrível, porque nessa noite os homens não se deitaram, ficaram todos sem sono. E no fim da noite uma assembleia selvagem do MFA fez a maior história das nacionalizações do Portugal contemporâneo, porque foi nacionalizado a banca, os seguros e as empresas subsidiárias das bancas e dos seguros, que, isto é, os jornais todos, que eram donos da banca, um burro, que era de uma empresa, um barbeiro, isto é, foi uma nacionalização em cascata. Isto é, acordámos no dia 12 de setembro de 75 com o Estado, sem qualquer plano.
12 de março, nesse caso.
12 de março de 75. Foi um problema, porque estávamos ali a um mês das eleições.
Olha, temos aqui
nessa altura,
o Sr. Chaplin vem-nos
com o movimento militar. Querem eleições? Muito bem. Está aqui um papel que vocês têm que assinar, que é o Pacto MFA Partidos. Tem que pôr na Constituição que nós queremos o socialismo, blá 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 blá, senão não concorre.
Uhum.
Portanto, nós fomos para eleições completamente condicionados. Os partidos só podiam pedir isto.
Aquilo. Havia um caderno de encargos.
Desconfio que se houvesse um partido liberal nestas circunstâncias nem podia concorrer.
Não estava, não cumpria
não,
os requisitos.
Não cumpria as regras da moda do socialismo. Uhum. O chamado Pacto FA, MFA Partidos. Mas pronto, fez-se o pacto, realizaram-se eleições e, contrariamente àquilo que sonhavam os comandantes do PREC, o povo votou contra o poder.
Uhum.
Isto é,
relembre como é que foi a votação, tem ideia?
Votou contra o poder. O problema é que saiu o principal partido, agora não tenho aqui os números de cor, não, quase próximo dos 30%, o PS.
Certo.
O PSD, só estes faziam logo a maioria absoluta. Certo. E o PC ficou reduzido a 15, 16%.
Acho que até foi menos, não foi? 13,
14. O MDP foi por aí.
Ai, com o MDP, sim.
E portanto, o que é que aconteceu? Afinal, o povo não queria as cantigas dos comandantes revolucionários.
Certo.
O povo votou claramente contra os patrões que tinham armas.
E uma votação maciça.
E uma votação como 90 nunca e tal por cento. Se tinha visto.
Penso que 98,6% foi...
Agora também não tenho os números.
Sim,
de cor,
eu também não sei de cor.
Sei que o recenseamento eleitoral do tempo de Marcelo Caetano, onde pela primeira vez as mulheres passaram a ter direito a voto, não é do 25 de Abril, é do Marcelo Caetano, sem qualquer dificuldade maior, qualquer um podia inscrever-se, andaria na ordem de 1.500.000 mil pessoas. Votámos, porque eu já votei no dia 25 de Abril, 6.500.000. Foi esmagador. Isto é, a democracia expulsou democraticamente o patrão do PREC.
Certo.
Expulsou o que eles queriam fazer com um conceito de socialismo que dava para tudo, incluindo para a ditadura.
Certo.
A democracia burguesa venceu a democracia revolucionária. Isto é, Portugal não iria passar por uma telenovela tipo São Petersburgo e Moscou de 1917. Afinal, o Kerensky, que foi o tipo que era o chefe dos democratas livres de 17, que neste caso se chamava Mário Soares, o Kissinger é que nunca percebeu nada disso, disse que ele iria ser um Kerensky, é que apareceu como o líder dos votos populares contra o golpe da educação do proletariado feita por uma minoria vanguardista que estava no poder.
E o Mário Soares assumiu esse papel.
E o Mário Soares, claramente, o Mário Soares, o Sá Carneiro, o Freitas do Amaral e os militantes que em cada aldeia, em cada esquina, se assumiram como militantes ou não militantes partidários, mas como defensores da votação. O poder revolucionário entrou em contradição com os números dos votos.
E isso, o que é que aconteceu a seguir?
Houve um dia que estavam na Assembleia constituindo os deputados a acabar de cozinhar a Constituição e a Assembleia Constituinte foi cercada depois de uma manifestação de um determinado sindicato da Construção Civil.
Isso eu ainda me lembro.
E os comunistas comeram os brioches e nem os restos deixaram para os camaradas de outros partidos que passaram fome e que estavam cheios de medo. Ora bem, o que é que aconteceu? Esta situação não podia manter-se e, portanto, e aconteceu o chamado 25 de Novembro. Exatamente como foi o 11 de Março,
estamos a falar,
no 28 de Setembro.
Temporalmente,
passa-se
meses.
Uma rasteira aos deputados, às forças da extrema-esquerda, que vêm para a rua, eles caem na esparrela e quem faz o contragolpe, que é a maioria dos pró-PS, pró-oficiais moderados, e desempatam o processo na condição de não ilegalizar nenhum partido, nem prender os que estiveram no golpe. O PCP, e aqui é o segredo, percebeu que o golpe de esquerdistas não iria resultar. O PCP tinha outros interesses, nomeadamente interesses geopolíticos ligados à União Soviética, que tinham acabado de controlar o processo da independência de Angola, que foi no dia 11 de novembro, isto é, 15 dias antes. O PCP disse, não, nós não estamos metidos nisto, deixem-nos em paz, que o Melo Antunes e o Vasco Lourenço prometem que nós continuamos legais, nós temos os nossos deputados, nós não vamos para o contragolpe, já falámos com o Costa Gomes, e portanto, para prender alguém, que prendam o Zeca Afonso. E que foi preso no 25 de novembro por implicação revolucionária.
Certo.
Ora bem, a história foi esta e a partir daí as coisas com dificuldades vão se implantando. Chegamos a 76, temos Constituição, vamos ter eleições para a Assembleia da República, vamos ter eleições para Presidente da República, escolhendo até o chefe militar do 25 de novembro, o general Ramallianes.
Exatamente.
E em meios de 75 já está tudo institucionalizado, a revolução tinha acabado e devolve-se a palavra às novas forças, aos novos partidos, ao novo processo, e aí está o que foi O emaranhado durou pouco tempo. Houve uma reação das massas populares a defender os seus interesses. Isto foi muito importante. Portanto, não ficaram em casa. Foram para a urna, sim, pôr o voto.
Exatamente.
E construíram partidos. E a revolução foi um verso de dias. Foi um like que passou. Mas criou que ainda hoje há uns tipos que têm sonhos de cumprir abril. Isto é, têm sonhos de cumprir abril. É que mesmo quando representam 1%, querem estar no poder a mandar em 99%. Isto aqui é o conceito de revolução, que para mim é execrável.
É um conceito de ditadura.
Qualquer revolução. Qualquer revolução. 25 de Abril é uma ditadura, tecnicamente falando, deixou de ser ditadura em 76, 74, 76 é um período de uma ditadura, com boas intenções, mas não deixa de ser uma ditadura técnica.
A democracia, para si, instala-se definitivamente a partir da Constituição de 76.
Instala-se com um primeiro impulso.
Não,
25 de Abril tem um programa, sim, para completar o edifício democrático. É sufragado pelo povo em 25 de Abril de 75. Reforça-se em 25 de Abril de 76. Portanto, é uma etapa, há um processo democrático em curso.
Em curso.
Porque ninguém é democrata de um dia para o outro.
Pois não, pois não.
E portanto...
E será que aliás, já somos? Já agora, só uma à parte. Acha que já somos uma democracia?
Isso é uma treta.
Porque, conte.
Como diz o Jean-Jacques Rousseau, só se fôssemos anjos. Um dos pais da democracia, nunca há uma democracia perfeita, nunca houve.
Não.
Se vivêssemos no céu, e mesmo aí nem tinha um problema de hierarquia dos anjos, dos diabos
e os arcanjos.
Os arcanjos. Mas o homem nunca. Aliás, nunca existiu, mesmo na Grécia, quando nós falamos na democracia grega, que bom. É tudo treta, porque a democracia de Atenas assentava 80% da população ateniense eram os idiotas. Idiotas, sic, idiotan. Os que trabalhavam,
certo.
E depois havia os cidadãos que não tinham nada que fazer, não precisavam de trabalhar para comer, todos os dias estavam metidos na política,
certo.
E a democracia era entre a minoria dos cidadãos,
os que não faziam nada.
Porque o problema da democracia sempre foi conciliar o privilégio da participação política com o trabalho do dia a dia.
Claro.
Portanto, a Grécia era uma sociedade parecida com a África do Sul, apartheid, desenvolvimento separado. E
certo.
Pior que isso, tinha muitas coisas parecidas com a atual Constituição do Irão.
Ah, então?
Porque não havia religião na Grécia?
Havia.
Mas que era comandada pelos cidadãos.
Era o poder.
Punham, mas é a estrutura de igreja hierarquicamente dependente dos políticos. Era uma teocracia ao contrário.
Exatamente.
Era uma mistura de Irão, e nós ainda hoje queremos a democracia grega. Eu também queria, desde que fosse cidadão.
Exato.
E o desejo da democracia é transformar os privilégios do cidadão numa coisa para todos os que trabalham.
Certo.
Portanto, é um ofício complicado, complicadíssimo, fazer isto. E secretamente ainda continuam alguns, e ao mesmo tempo chefe dos padres, não é?
Certo.
Porque há parte dos políticos que acham que a política é que deve mandar na religião, e a dizer quais que são boas, quais as que são más, quais
certo.
São as práticas que devem ser proibidas das crenças religiosas. Ora bem, é natural que este ideal, na prática, leva àquilo que é costume. Na prática, a teoria é outra.
Uhum.
É um desejo educativo.
Certo.
Porque para fazer isto é preciso ter boa educação. Pois, não há democracia sem boa educação.
Pois não.
E por isso é que também, na maior parte da história da humanidade, democracias aconteceram assim, de um momento para o outro, passaram, e até era capaz de dizer que em 3/4 do atual mundo não há democracia, como nós a praticamos na União Europeia. A maior parte do mundo não tem este conceito de democracia, tem outras vias.
Então, deixe-me só então fazer-me um parênteses. Então, acha que a União Europeia é um exemplo de democracia hoje, no mundo?
Para mim é, mas certo. Eu não sou chinês.
Certo. Se calhar eles têm outra visão.
Se calhar eles têm, eles têm de certeza outra visão da família, das pessoas, dos direitos. O problema é que, como nós temos os nossos meios de comunicação social, enganamos. Por exemplo, esta coisa do Qatar. Qatar.
Sim.
Direitos humanos. Quais direitos humanos? Os direitos humanos consagrados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 49, que entrou em vigor nos anos 50.
Sim.
Mas se eu perguntar a qualquer pessoa, ouve lá, a Declaração Universal dos Direitos do Homem tem lá que a mulher é igual ao homem? Toda a gente diz, claro, tem que ter. Não tem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem não tem. Tem só proteção no casamento, não sei o quê, preto no branco, homens, mulheres. Tem lá os desejos do LGBT.
Que é mais?
Não! Ora bem, mas eu já estou a dizer, em termos europeus, que o que está na Constituição Portuguesa é o que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não, o que está na Constituição Portuguesa não está na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Vai
não...
para além.
Vai para além. Eu não sei dizer se o Qatar cumpre ou não cumpre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Certo.
Se calhar cumpre. O que nós estamos a pedir é que, além disso, vocês têm que meter o que eu tenho na Constituição.
Exatamente. Já percebi. Tenho que acrescentar aí mais uns
Mas
pontos.
Quando facilitamos neste discurso, estamos a andar com o carro à frente dos bois. O meu parte da humanidade não tem o meu conceito de indivíduo, que é uma coisa completamente diferente de homem livre e de bons costumes, homem ou humano, tanto faz, quer dizer, que se tem que libertar da casta, da família, do grupo, da não sei quê, que a história da humanidade é o nosso código civil. Isso é para mim.
Exato.
E é um ideal que eu tenho, isso é um ideal liberal. Será que o mundo está de acordo com isso? Eu julgo que não está. Está muito agarrado aos grupos. E também julgo, com alguma humildade, que se calhar eles têm coisas melhores do que a sociedade individualista do Ocidente.
Certo.
E que se calhar temos é que conviver uns com os outros para absorvermos o que de melhor eles têm numa coisa. Agora, isto chama-se história.
Certo.
Não chegámos ao fim da história.
Pois não.
E portanto, nem...
E fizemos aqui um parênteses e peço desculpa.
Nem sou pessimista, acho que estamos melhores do que estávamos. Eu defendo a minha civilização. Agora, a pior coisa da história do mundo é alguma civilização considerar-se a única e a melhor.
Certo.
Porque se eu me considero o melhor e o único, eu posso, então vou colonizar os chineses.
Certo.
Para pô-los de acordo com o meu. As revoluções liberais e democráticas da Europa.
Sim.
Obrigaram nós a civilizarmos os selvagens.
Certo.
O colonialismo tinha boas intenções. Foi a França democrática e revolucionária. Foram as melhores democracias da Europa que inventaram o colonialismo. Só passado uns séculos é que reparamos que isso era um erro.
Exato.
Será que reparamos? Ou continuamos na mesma com vontade de colonizar tudo de acordo com o meu padrão político?
Isso vai-nos levar ao segundo segmento. Meu caro professor, feito este apanhado com algumas derivas interessantíssimas sobre o processo revolucionário do 25 de Abril ao 25 de Novembro, e só para fecharmos o que foi a conversa de dia 23, o professor teve algumas citações interessantes, nomeadamente no período revolucionário, no que respeita à interferência do KGB, da CIA, etc., no processo, nesse processo político português da época. O que é que acha que... primeiro, a importância que isso efetivamente teve. Deu a entender que os próprios políticos não tinham noção disso, naquela altura, do que se estava a passar e dessas movimentações. Mas a minha pergunta vai além disso. Vai, acha que hoje quem são essas forças que movimentam a política mundial? Continuam as mesmas?
Não.
Ah, ok.
Lisboa, 1970, 74, 75. Luanda, Lourenço Marques, João Maputo, Bissau, milhares de soldados de um lado para o outro, movimentos de libertação nascidos quase todos na esquerda, na direita portuguesa, nos contactos. Se eu tenho em branco o espaço, sobretudo o espaço africano, se eu sou uma superpotência, se eu sou Washington, se eu sou Moscovo, para controlar Luanda, para controlar Moçambique, para controlar a Guiné-Bissau, é na retaguarda de Lisboa que eu faço melhor isto. Portanto, Lisboa era um alvo dos senhores que queriam controlar o mundo.
Os interesses deles eram económicos.
Não era propriamente por causa do...
dos nossos lindos olhos.
Do retângulo europeu.
Exato.
Os Açores eram diferentes.
Os Açores têm uma diferente posição estratégica importante.
Já podia ser também importante.
Exato.
Mas o objetivo era extra de retângulo.
Ok.
E, portanto, movimentavam-se com os investimentos de prestígio que tinham tido uns e outros, completamente, até se resolver o problema de domínio do mundo.
Uhum.
Em África e nos Açores. E assim aconteceu. No dia em que ficou resolvido o problema africano, ou um pouco antes, nas conferências de Helsinki, onde, em Washington, com Washington, com Moscovo, se fez uma espécie de tratado de Tordesilhas. Uhum. Moscovo tomava conta da África, mas Lisboa era uma coisa cá para os americanos, porque tinha o problema do Franco ainda lá estar, tinha o problema dos Açores, que era muito importante. Uhum. E portanto houve aqui uma repartição de poderes e o PREC deixou de interessar como guerra entre o KGB e a CIA, pronto, digamos assim. Teve essa importância. Grande parte dos movimentos estão nos relatórios dos embaixadores e dos aditos.
Uhum.
E os portugueses eram uma série de palermas, porque isto não dependia da força que eu tinha a gritar uma coisa qualquer, dependia da conversa que tinha tido o António, o Jaquim, não sei quê, e a personalidade que fazia este equilíbrio, isto é, que era uma espécie de super agente duplo, que era... foi o mais importante deste período todo, que era o Presidente da República, Francisco da Costa Gomes.
Certo.
Que à segunda devia dizer uma coisa, à terça era rouco, à quarta outra, e no fundo andava a gozar com nós todos, porque sabia muito bem que não queria que isto passasse para um lado ou para o outro, que isto fosse aguentando, que isto navegasse. Era o que nós chamávamos o rolha.
Ele tinha essa alcunha.
E tinha um ar, a fotografia dele a preto e branco era uma coisa parecida com aqueles marchais soviéticos da Polónia ou da Checoslováquia antes de tinha um ar desses generais.
Mas deixe-me dizer-lhe que era casado com uma senhora linda de Viana do Castelo.
Era casada com a mais bonita,
lindíssima,
a mais bonita
com
mulher,
a Dona Estela Varjão, era uma mulher
de Portugal com
maravilhosa,
com aquela pintura maravilhosa
do Medina. Exato.
Portanto, não, e depois as fotografias a preto e branco deviam estragar tudo, o tipo de óculos, porque se fôssemos a política de imagens, no dia em que apareceu a Junta Militar de Salvação Nacional, no dia 25 de Abril, que aparecia uma junta sul-americana.
Assustador.
Todos com uma cara de caso, parecia uma ditadura à Argentina ou à Chile, se fôssemos só pela imagem. Pronto, a explicação do KGB e da CIA era isto.
E eles deixaram de ter interesse quando dividiram
quando o confronto deixou de fazer-se diretamente entre os dois, que dá para romances notáveis de espionagem, e quando apareceram outros interessados em partilhar esta influência e fazer isto de outra maneira.
E quem foram esses outros?
Ingleses, franceses, italianos, alemães, que decidiram, não, isto tem que ser uma democracia pluralista, portanto nós vamos formar sindicalistas contra os comunistas, nós vamos formar jovens democratas adeptos da integração europeia e depois os partidos europeus, vamos treinar os vossos líderes a saber o que é uma mesa de televisão, o que é uma comunicação.
Ah, como é que se fala para uma câmara,
e portanto...
Etc.
Fomos assaltados pela colonização europeia nessa altura. E todos os partidos que temos dependiam de dinheiro alemão, de estágios, de conversas, de treino, de cursos. Eu fui vítima disso. Fui pago pelos alemães ocidentais, conversei com os franceses. Eu e todos os tipos que fizeram os partidos a seguir, temos que agradecer, portanto, à Irmandade dos partidos europeus e sobretudo temos que agradecer ao interesse que eles tiveram em não nos deixar transformar num deserto terceiro-mundista.
Sem dúvida.
Portanto, a partir daí a influência foi crescentemente
europeia,
com muito vigor, com algum dinheiro e com muita adesão da nossa parte, porque quisemos ser europeus, porque estávamos a copiar 1 milhão de portugueses que partiram para a integração europeia. A partir daí começou este processo de que é resultado da atual democracia portuguesa.
Certo.
Um bocado esquerdoides, porque, quer dizer, o resultado disto tudo é que temos a direita portuguesa diz que é social-democrata, a esquerda portuguesa diz que é socialista democrática.
Sim. Quer dizer,
a diferença entre eles é quase nenhuma, porque o PPD inicial, queremos ser o PS é Willy Brandt e o outro era o ministro das Finanças do Brandt, esquece-me agora o nome, o Schmidt.
Ah,
Helmut Schmidt. Portanto, Schmidt. A diferença entre o PSD e o PS é um ser Helmut Schmidt e outro ser Willy Brandt. O que significa que é muito parecido tudo, é um aborrecimento, não houve nenhuma força liberal, por exemplo, a terceira força do Parlamento Europeu não pôde surgir nesta altura, porque estava tudo condicionado.
Mas também os liberais já eram a terceira força do Parlamento Europeu nessa altura?
Já.
E já agora isso leva-nos a fazer aqui um pequenino parênteses. Vamos fazer um segmento dentro do segmento. Consegue explicar-me o porquê da não aceitação do liberalismo pelos portugueses? Em poucas palavras, porque isto é só mesmo um parênteses, já que falámos dos liberais.
Isso é um bocado contraditório, porque desde 1820 até hoje, o regime monárquico até 1910 e o regime republicano até 1926 criaram uma cultura comum.
Certo.
E essa cultura é liberal.
Sim.
A melhor coisa do liberalismo. A melhor coisa do liberalismo é a herança, a maneira de ser, a maneira de tratarmos uns com os outros. Quando retomamos a democracia a partir de 76, isso são as fundações da casa. E as fundações e a influência foram para todos os partidos, incluindo para o PC, que deixou o sonho revolucionário e ter que fazer uma educação de pluralismo e de alternativa. Nesse sentido, Portugal é um dos países mais liberais da Europa, porque todos têm que reclamar essa herança. A existência de um partido liberal, que lê-se o Manifesto de Oxford de 1947,
que depois foi renovado em 97,
o que foi o Welfare State, um partido liberal atualizado ao pós-guerra, e se falhou. Há uma falha completa de formação no liberalismo.
Exato.
Do pós-guerra.
Exato.
Sim, quem é que teve culpa?
Quem é que teve culpa?
Começaram os empresários.
Porquê? Porquê que acha que foi?
Mamavam da ditadura e mamaram do PREC, dos subsídios.
Dava-lhe jeito.
No fundo, e não souberam criar uma elite. Foi-lhes mais conveniente passarem logo para influenciar a elite mais esquerdista para moderar. Oportunismo puro e duro.
Então foi, no
fundo. Vale mais eu influenciar uma Maria de Lourdes Pinta Silva a trabalhar aqui comigo com a CUF ou um João Cravinho.
Do que estar a criar aqui um.
Do que
uma figura.
Criar aqui alguém que fosse mais bem educadinho.
Foi comodismo, no fundo.
Oportunismo. E portanto,
eu diria tanto, mas pronto.
Oportunismo. E maléficos.
Porquê? Sim.
Os setores nacionalizados em 11 de março de 1975, sim, se calhar a maior parte deles devia ir de forma capitalista para a falência, porque aquilo eram coisas inúteis, aqueles investimentos dos grandes grupos económicos, não sei o quê, não sei quando.
Estou a falar das CUFs.
Estou a falar das CUFs, estou a falar de SINs, etc, etc.
Ok.
Curiosamente, grande parte dos líderes, sim, planeadores das nacionalizações, tipo João Carvinho,
sim,
tinham sido educados pelos grandes grupos económicos.
Pois
aquilo
sim.
Eram papéis que estavam nos grupos, as construções navais, etc.
Sim, as sete naves, etc.
Se calhar nós precisávamos, Portugal, levar à falência determinados projetos desses grupos económicos. E nacionalizámos-los, e eles ganharam algumas coisas disso, que depois até foram indemnizados. Eu estou a dizer, o plano das nacionalizações era o plano dos grandes grupos económicos. E aí tinha
mas há
um
uma
erro.
Coisa, pois, eu acho que é um
então,
erro.
Os servidores foram os mesmos.
Mas, e há outra coisa que me preocupa: é que não foram substituídos por nada. Isto é, a indústria acabou e não houve uma substituição.
Porque, não, porque como os que eram.
Por exemplo,
assessores dos grandes grupos passaram a ser a diretores do planeamento nacional.
Certo.
E então, não fomos capazes de reinventar uma
economia. Plano de fomento, etc.
E até mais, não fomos capazes de impor a Lisboa alguns dos planos dos capitalistas do Norte.
Por exemplo.
Portanto, não houve equilíbrio entre o Norte e o Sul.
Certo.
Formas de mais participadas de pensar a economia.
E pensar a economia e viver a economia.
O capitalismo exige que se pense a economia,
claro,
e que se tenha o caderno dos projetos. Era muito o caderno dos projetos dos grandes grupos económicos. Faltou-nos aqui uma terceira via, digamos assim. Aliás, com o salazarismo, nos tempos áureos da criação do IXEF, do Instituto. O IXEF era uma escola keynesiana.
Sim, sim.
Os Pinto Barbosa, tudo isso,
sim,
não nasceram por acaso. Quer dizer, nós adaptámos-nos muito cedo, em ditadura, ao keynesianismo. Aqui houve uma luta artificial, os Chicago Boys e os Boys de Chicago, que eram todos iguais, e faltou-nos uma tradição de pensamento repartido pelas elites económicas e sociais adequadas. Safámos, porque a certa altura importámos da Europa muita gente desse tipo, e fizemos um equilíbrio, mas não devíamos ter cometido os erros das ditas nacionalizações revolucionárias feito da noite
então
para o dia, porque foi o lado negro do mau salazarismo económico e da cedência.
E daí a falta de uma ideia liberal como liberal.
Aqui faltou o Norte.
Faltou o Norte.
Se as elites do Norte tivessem força, não deixavam.
Não deixariam que isto acontecesse.
Faltou um equilíbrio norte-sul.
Faltou esse equilíbrio norte-sul que é fundamental.
Que é fundamental.
Fundamental. Ainda hoje se nota, não nota? Agora,
não sei se, quer dizer, portanto, depois os empresários também perceberam isso, criaram os gabinetes para a competitividade, têm tido mais cuidado quando fazem uma negociação, já não estão nos tempos da Marica Xuxa, que era ali a 24 de julho, que houve para um lado e a presença do Conselho na rua a seguir. E o gabinete das arcadas, que quando havia banca, ali a confirmar. Hoje os centros de poder são mais complexos e o desejo aqui foi mais abrir a economia internacional, abrir ao investimento estrangeiro e há mais escolas.
Certo.
E há mais escolas e, portanto, esse equilíbrio acabou por ser feito pelo grande mercado político e, portanto, mas aqui foi o finais dos anos 70, é histórias da Marica Xuxa.
Claro.
Se perguntássemos, eu lembro-me, eu fui um jovem colaborador do sexto governo provisório e a certa altura fizemos um clube entre os assessores, vamos perguntar como é que se reforma Portugal. Então punhamos uma folhinha de papel e havia uns ministros que colaboravam nisso e depois nós chegámos, onde é que está aqui o Comuna? Onde é que está aqui o... Porque eram homens de muito sonho e de pouca... De poucos dados para poder construir isso.
Certo.
Portanto, certo. Foi uma época de desequilíbrio. A crise é mais do maio de 68 e da esquizofrenia dos anos 70.
Uhum. E isso leva-nos ao nosso estado atual de falta de riqueza nacional, de estarmos na cauda da Europa. Isto foi um processo que não se conseguiu ultrapassar. Em termos económicos.
Não sei, nós éramos tão maus que mesmo resistirmos, eu, apesar de tudo, sou...
É um otimista.
Sou um otimista. Como é que eu consegui resistir a esta mudança toda? Ainda estou aqui vivo, etc. Portanto...
Não, mas é engraçado ver que, por exemplo, a notícia de há pouco dos dias da Roménia, de virmos a ser ultrapassados pela Roménia.
Não me incomoda muito, tenho medo de vir a ser ultrapassado pelo Botsuana.
Mas eu acho que já não falta muito. Por este andar, lá chegaremos.
Não, eu acho que...
Acha que não?
Portugal, por exemplo, ainda agora saíram os dados dos censos, não é?
Uhum.
E, tirando os 540 e tal mil estrangeiros que já vivem aqui, Portugal já são 9 milhões e pouquinho.
Sim.
E os portugueses que estão na Europa? E os imigrantes?
Pois.
É que nós nunca metemos na outra face da moeda aquilo que verdadeiramente somos. Somos os que estão cá e somos os que estão em Paris, em Londres.
Esses, diz-se que são 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas.
Está bem, mas podemos ter... Entre as contas apontam que os lusodescendentes diretos vão ser iguais ao número de portugueses. Eu começou, avô de 3 netas e uma que está com 6 meses. Pá. Eu, metade dos meus netos são dos lusodescendentes que vivem fora de Portugal.
Claro.
Isso também é Portugal. Quer dizer, e nós não sabemos incluir um conceito dinâmico de um Portugal vivo. E são Portugal, amam Portugal, vivem Portugal e portanto, somos maus nesse sentido. Portanto, não somos. Somos bem vistos pelas comunidades onde somos residentes.
Ah, isso somos.
Então somos bons. E esse tipo de alteração da política para votarem, para viverem, para dizerem, ainda bem que vocês aí estão, sem vocês nós seremos devorados pela história e seremos ultrapassados pelo Botsuana. Façam as contas a sério. Então vão pôr o PIB de cada um desses portugueses.
Desses portugueses, eu percebo. Meu caro professor, a conversa está ótima, mas nunca mais vamos sair das histórias da história. E eu agora gostava de nos centrar consigo na parte do associativismo cívico em Portugal. Isto é, porque é que ele é tão fraco, quase nulo, e porque é que o português é tão avesso a associativismos, a não ser os desportivos? Esses sim, são pujantes, são, e movem multidões. O que é que leva a que o povo português, na sua opinião, seja tão passivo nas causas cívicas? Por exemplo, basta ver como é que os espanhóis saem para a rua por tudo e por nada. E não vamos mais longe que Espanha, podemos ir, mas eu até estou a falar só dos nossos irmãos aqui ao lado. Porquê é que será que nós somos tão pacíficos?
Nem pacíficos, somos manhosos.
Então.
Quer dizer, porque consideramos que uma atividade cívica é um investimento feito, um investimento de carreira, e só me interessa participar se temos algum resultado interessante, não é? Porque é que eu vou ser militante se não vou ser candidato a nada?
Uhum.
Portanto, há aqui uma doença coletiva que é um princípio de... do investimento
oportunismo
e do custo. É demasiado capitalista no mau sentido da palavra, não é?
Certo.
Portanto, só faço investimento coletivo se tiver algum benefício dessa parte. Há uma deseducação cívica, mas também não há desperdício.
Uhum.
E como se vê que quem ganha é um manifestante que aparece um dia com uma ideia maluca e vai logo para a televisão e não sei o quê, está tudo à espera dessa ocasião. A melhor coisa é investir durante 3 dias e ganhar aquilo que os outros levaram 30 anos a investir. Portanto, é uma falta de educação cívica e um exemplo que vem de trás.
É isso, eu queria que recuasse.
Dos pais, vem aqui.
Dos avós.
Dos avós, vem aqui. Agora não vou, que senão ainda tinha que ver as causas religiosas, sociais.
Exato.
O nosso não-calvinismo.
Uhum.
Portanto, há aqui muitas histórias, mas é aquilo que temos. É aquilo que temos é.
E é o que somos.
É o que somos. Ainda há pouco, atirando logo para diante para os liberais. Quer dizer, a coisa que mais influenciou e Portugal nos últimos 200 e tal anos foram as ideias liberais.
Sem dúvida.
É a minha partida até há poucos anos.
Pois não.
Parecia mal, até, peraí, mas até que apareceram os dois e disseram sim, vamos para o pior nome que
o nome mais odiado.
Que a propaganda da esquerda dominante criou. Vamos chamar-nos isso para ver como é que eles reagem. E olha, parece que não.
Não está a correr mal.
Que não está a correr mal terem optado por isso. E houve esse investimento.
Houve ousadia.
Contra todos os conselheiros da desgraça, uhum. Entre os quais eu.
E continua a ser conselheiro da desgraça? Ou já mudou de opinião?
Já não tenho idade para ser conselheiro.
Sim, mas pronto, agora é mais.
Sim, mas demorou.
Sim.
Para além do tempo.
Uhum.
Isso porquê? Porque faltou um investimento.
Investimento?
Bem, agora vou especular.
Sim.
Se no tempo em que os empresários eram muito populares,
certo.
Os homens que sabiam fazer, não interessa o que estuda, interessa o que faz. Se o Belmiro de Azevedo, nos seus tempos altos, candidatasse a Presidente da República, isto é, se escolhessem pensadores livres,
uhum,
para determinadas funções sociais e políticas, esse espírito tinha. Isso acontece em vários países em que o candidato a Presidente da República, e às vezes o vencedor é o empresário de sucesso.
Certo.
É o fazedor.
Uhum.
Se um político, por exemplo, na cidade mais liberal do país, que é o Porto,
forte,
teve vários presidentes de Câmara.
Teve.
Que podiam ser exemplos de líderes liberais. O atual, portanto, será o líder liberal mais popular de Portugal, uhum, mesmo que ele não diga que não é.
Uhum.
Se algum, e antes dele outros do género, esses tipos tinham influenciado uma organização de tipo liberal, porque eles são, no mesmo que não precisem do adjetivo.
Eles são efetivamente liberais, mesmo não dizendo que são.
Mesmo que não utilizem, okay, a expressão.
Mesmo que não o admitam, digamos.
Sim,
assim.
Isto foi, foram falhas que podiam ter surgido de um momento para o outro.
Uhum.
Acho que não fazia mal nenhum termos tido um Presidente da República que fosse um empresário de sucesso e com dinâmica social. Que,
certo.
Que misturassem estas vertentes todas, um realizador, e nunca lançámos nenhum deles nesse domínio. Portanto,
certo.
Falha de investimento daquilo que são os verdadeiros liberais neste trajeto. Eles são, não o confessam, quer dizer,
certo.
Isso retardou o aparecimento de alguma coisa que se assemelhasse à terceira força política europeia, foi isso.
Exatamente. Mas ainda vamos a tempo.
E não só, é preciso ver que em cima da luta KGB CIA.
Sim.
Já havia partidos liberais europeus, sim, fundações europeias.
Pois foi disso que falámos há pouco, pois, depois acabámos por não desenvolver.
Pois, mas eles, em primeiro, quando apareceram, deram dinheiro ao PSD.
Pois.
O PSD fez parte internacional, depois é que traiu. Certo. Depois passou-se para a conservadora.
Uhum.
Eles tiveram alguma influência, mas foi um investimento,
certo,
mal feito.
Certo.
Portanto, o CDS estava no PPE e o PSD estava aqui.
Uhum.
Portanto, houve aqui um erro de investimento.
Foi um erro estratégico, digamos
foi.
Assim.
Tanto da parte europeia como da parte portuguesa.
Pois.
Portanto, eu não estou a dizer que eles não existiram. Existiu, sim senhor.
Uhum.
O PSD orgulhava-se disso, mas
esqueceu-se.
A Fundação Alemã. Não, passou-se para o adversário.
Passou-se para o adversário.
E passou-se para o adversário com a liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, quando levou,
certo,
o Francisco Lucas Pires a sair do PSD, a entrar no PSD, e o PSD passou para a Internacional da Direita Democrática Europeia, que é o PPE.
Uhum.
E mandou às malvas os antigos companheiros.
Porque o Francisco Lucas Pires era um liberal.
Francisco Lucas Pires é o primeiro a usar palavras que eram pecado.
Uhum.
Na política, de vez em quando, há palavras que,
certo,
são pecado.
São proibidas.
Proibidas. Ele, em 1985, dizer eu sou de direita e eu sou liberal, quer dizer, isso era uma heresia.
Exato.
Porque aqui ainda continuava a Santa Inquisição deste esquerdismo.
Daquele esquerdismo.
Digamos assim.
Os controladores.
Não, não há bem controladores. O PS manda, põe e dispõe.
Uhum.
O PSD de vez em quando interfere nisso.
Uhum.
Mas ambos saíram de 25 de novembro com um pacto mais ou menos secreto. Agora vou dizer uma coisa polémica, que é: aqui na política quem manda é a direita do PS ou a direita do PSD, mas isso nos teatros, nos aparelhos culturais, na musiqueta, na chamada cultura.
Fora disso, não.
E se entregamos à extrema esquerda para eles se divertirem e não nos aborrecer aqui nesta porcaria. É que o 25 de novembro também continuou a entregar à esquerda cultural a balada,
não, até
a
hoje,
com bacalhau.
Até hoje.
E portanto aí é um domínio total.
Total.
Um escritor que queira ter um prémio.
Um cineasta.
E ver que o júri é sempre vir ao o disco e toca
ao mesmo.
Quer dizer,
nem se
o miúdo não tem subsídio cultural,
claro,
para fazer uma peça de teatro.
Claro.
Quer dizer, porque peças de teatro têm que ser de acordo com
o guião.
Não é com o guião, com a nobreza instalada. Ainda não houve Revolução Francesa neste mundo da cultura. Quer dizer,
olhos, e isso era uma coisa que se
portanto,
deveria fazer.
Portanto, a nobreza instalada, são eles que controlam os destinos do mundo. Não pode haver cultura que seja
fora
da direita. O que significa empobrecer, e o jovem a certa altura desiste.
Desiste
e deixa
vai fazer
de
outra coisa.
Figuras literárias.
Vai fazer outra coisa.
Têm júris com alguma qualidade. Eu já vi pessoas de esquerda dominantes. Olha um Alegre, que é capaz de dizer que o António Manuel Couto Viana é um poeta magnífico, e um dos melhores da sua geração, mas o Alegre normalmente é uma exceção que confirma a regra. Por um Alegre há 50 censores da Santa Inquisição de segunda categoria a fazer isso. Portanto, mas o 25 de novembro foi entregar o aparelho cultural à extrema esquerda, e porque até já os comunistas são perseguidos, comunistas, PCP já se queixam desse ambiente sexista.
Sim.
E depois outras coisas mais.
Mas voltando à participação cívica, e agora como presidente da direção da LAD, devo cumprimentá-lo como nosso ilustre presidente do Conselho de Fundadores.
Muito obrigado por chamar velhinho.
Não estou a chamar velhinho, pelo contrário. Pelo contrário. Mas o que é que acha deste tipo de iniciativas? Temos outras, como o Instituto Mais Liberdade, por exemplo, que também é recente, tem um ano e tal, vai fazer dois anos, começam a aparecer alguns projetos deste tipo. E o Instituto Mais Liberdade tem tido uma excelente prestação, muito virada para a parte económica, etc. E um trabalho de um altíssimo, que eu louvo, e de altíssimo valor. Mas pensámos, e aqui estou a falar no plural, que haveria espaço para a Associação LAD. Explique-me como é que vê a participação da Associação LAD e como é que vê a existência dela e como é que vê o seu futuro.
Estou a dizer, há movimentos liberais, há uns que é que escolher quem vai ser o líder, se é Carla de Castro, se é o não sei o quê, para mim são todos iguais, e não estou com pachorra para aturar militantes.
Sim, sim, nós estamos aqui a falar do partido, exatamente.
Mas isso insere-se num determinado movimento da sociedade civil, que tem os mesmos valores, que não está para aturar as lideranças, que até tem uma ligação, no caso da LAD, é uma coisa interessante. Eu sou militante do Partido Liberal Europeu.
Também eu.
E não sou da Iniciativa Liberal.
Portanto, mas eu, por acaso, também sou da Iniciativa Liberal.
Um espaço de associativismo que, da família liberal, somos da mesma família, é evidente. O Mais Liberdade tem uma função, lá tem outra, até cooperam, e que podem ter lideranças que não são propriamente políticas, mas de memória.
Sim, 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 sim.
A melhor coisa do Mais Liberdade foi aquela coisa de ter obrigado o Augusto Santos Silva a proibir a exposição
no Parlamento,
do anúncio do totalitarismo comunista e fascista na Assembleia da República.
Verdade, é verdade. É uma coroa de glória.
Lá teve a participação de uma interpretação do 25 de novembro, quando já ninguém queria falar nisso.
Exato.
Portanto, cada um na sua função expressa reivindicações da família liberal.
Certo.
E portanto, e até espero que cooperem, que essa é a função,
sim,
cada
sim.
qual dentro do seu estilo e dentro. Chamaram para isso. Participei desde a primeira hora, depois disseram que eu era o mais velhinho de todos, porque já tinha idade para um conselho de fundadores, e eu, com as barbas brancas, fico muito orgulhoso com essa circunstância.
Não, nós é que ficámos.
E cá estamos a fazer um trabalho político-social, digamos assim.
Exato.
Um trabalho cívico, mas que é um trabalho de quem nem é parvo. O
sim,
nosso
sim.
desejo é que as forças políticas que representam esta família tenham êxito em
agora
termos políticos.
Agora veio o Churchill cumprimental.
Tenham êxito e que tenham êxito eleitoral, que são momentos complicados.
Claro.
E, portanto, em termos de infraestrutura, trabalhamos como membros da família.
Claro.
E, portanto, um dos trabalhos principais era não dar palpites sobre...
também acho.
Aquilo que está a acontecer na disputa interna dos militantes
Não temos que dar palpites.
Tem nada que fazer isso,
qual for o resultado. Claro que não.
Que escolham aquele que conseguir levar as coisas a mais votos.
A democracia... vingará, não é? E vamos ter que acabar. Acho que o nosso tempo chegou ao fim.
A liberdade, o liberalismo, temos que criar um sonho liberal em Portugal, e ainda há muito por fazer.
Concordo.
Há muita calúnia.
Concordo. Obrigada por ter vindo, professor.
Obrigado.
Foi um gosto. E até breve, meus caros ouvintes. O podcast chama-se Conversas à Solta. E, portanto, sigam-nos, partilhem e até breve. Obrigada.